Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá, hoje vamos a Aveiro, capital do distrito com o mesmo nome, no centro de Portugal, a norte de Coimbra e a caminho do Porto, no litoral, junto ao mar. Conhece esta cidade desde pequena, quer fosse pelos passeios de escola, onde visitei o Museu de Santa Joana Princesa, uma fábrica de vidro e outra de laticínios, ou pelas pipas com ovos moles que sempre me encantaram. Ou mesmo ovos moles envoltos numa crosta de massa de hóstia com diversos formatos, normalmente de conchas, búzios ou peixinhos. Também me lembro de ir lá almoçar com os meus avós à pousada da Ria, praticamente em cima da água. A este distrito também pertence o Bussaco, pelo que chegámos a ir de lá à Praia de Mira, onde me lembro de haver uma prancha de saltos para a Ria. Ou de ir lá a uma discoteca, onde os donos me explicaram que as mulheres dançavam à primeira ou segunda música animada e os homens depois da primeira ou segunda cerveja. Lembro-me de ouvir lá a música que vou passar de Caetano Veloso, Toda a Menina Baiana.
Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Que Deus dê. Que Deus dá. Deus entendeu de dar a primazia, o bem pro mal, primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio a partir. Deus entendeu de dar toda a magia, o bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também, que Deus dê. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Que Deus dê. Que Deus dá. Deus entendeu de dar a primazia. Uma primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também. Que Deus dê. Deus entendeu de dar toda a magia. Vem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também. Que Deus dê.
Ainda em Mira, lembro-me bem da belíssima Praia Ventosa, com um areal imenso e do mar agitado e muito frio. E também da capela em cima da praia, instalada num típico palheiro às riscas verticais, azuis e brancas. Também recentemente, a caminho do aeroporto do Porto, almoçámos muito bem na Costa Nova, que deu nome e inspiração à Loiça da Moda. E fizemos sessões fotográficas com as casas de Resquinhas como cenário. Estes pequenos palheiros, às riscas encarnadas azuis ou verdes, foram outrora usados como armazéns de alfaias da pesca, mas hoje em dia acolhem várias famílias durante a época balnear. Sabiam que o chapéu de palha moliceiro é o clássico modelo canotier da chapelaria tradicional portuguesa? Presta homenagem à história e tradição da Costa Nova e é um fiel testemunho da muito antiga arte portuguesa de trabalhar a palha entrançada com fitas removíveis, algumas com risquinhas, inspiradas nos palheiros. Sempre que passo pela autoestrada a caminho do Porto, reparo no estádio de futebol colorido que se destaca na paisagem. Aveiro foi um grande porto de mar e uma cidade enriquecida pelo sal e pela pesca de bacalhau na Terra Nova. No entanto, em 1575, foi vítima de grandes tempestades. Só recuperou no século XIX e atualmente tem boas indústrias e uma universidade de prestígio. Vamos ouvir agora do 7ª Legião. 7 Mares.
Tem mil anos uma história de viver a navegar. Há mil anos de memórias a contar. Ai, cidade à beira-mar.
Estão mansões de arte nova e pastelarias que vendem os ovos moles. A sul do canal estão os principais edifícios históricos, como a Igreja da Misericórdia, com a sua fachada de azulejos, e os Passos do Conselho, com colunas toscanas, ambos na mesma praça. Depois, a Catedral de São Domingos, a Igreja das Carmelitas, a Capela do Senhor das Barrocas. Quanto ao Museu de Aveiro, que eu visitei em pequeno, está instalado no antigo convento de Jesus da Ordem Dominicana Feminina, um dos mais antigos da cidade. A princesa Dona Joana, filha de Dom Afonso V, entrou nesta casa em 1472 e levou aqui uma vida de santidade, que conduziu à sua beatificação em 1693. O prestígio do convento ficou assim definitivamente associado à presença da princesa Santa Joana e ao seu culto religioso. O seu túmulo de mármore encontra-se no interior. Existem pinturas com a vida desta santa na capela. Há ainda um coro de talha dourada, claustros e um refeitório revestido de azulejos. Gostaria muito de ir, nos arredores da cidade, ao Museu da Vista Alegre, mas a visita ainda não se proporcionou. Quanto à bela Ria de Aveiro, tem praias, dunas, bosques, aves. O barco mais típico é o moliceiro, para a apanha de algas, sargaços e moliços, uma espécie de alga que era estendida ao sol e servia como adubo para as terras da região. Estes moliceiros são muito coloridos, com frases escritas como "que rico par de ovos moles" ou "tradição de um povo lagunar" ou ainda "não sei o que me espetou". Em resumo, fazer um passeio de moliceiro nos canais da Ria, percorrer a cidade de Buga, que são bicicletas de utilização gratuita disponibilizadas pela Câmara Municipal, experimentar os deliciosos ovos moles, seguir o roteiro de Arte Nova, admirar a talha dourada da Igreja do Convento de Jesus. Junto ao mar e à ria, a cidade é atravessada por uma rede de canais por onde passeiam barcos moliceiros. Estas embarcações elegantes e coloridas hoje em dia são usadas em passeios turísticos. Aveiro possui um conjunto de edifícios em estilo Arte Nova. A sua localização está indicada num roteiro disponível no posto de turismo e patente no museu dedicado a este estilo. Como gastronomia, para além dos ovos moles, temos o marisco, peixe fresco grelhado ou em caldeiradas e as enguias características desta região, que são servidas em caldeirada ou escabeche. Pelos seus canais, esta cidade é conhecida como a Veneza Portuguesa. As suas principais atrações são 1. Fotografar as casas da Costa Nova. Como conta a história, pescadores que moravam nesta região começaram a pintar as suas residências para que fosse possível reconhecê-las de longe quando estivessem a voltar de viagem do alto mar. 2. Andar de moliceiro pelos canais de Aveiro. O centro histórico é cortado por alguns canais bons para passear nos coloridos barcos. Foram estes cursos de água que ligaram a Ria de Aveiro e o mar, garantindo que a cidade prosperasse. Os pontos de interesse por onde passam os moliceiros são os edifícios históricos de Art Nouveau, as marinhas de sal, os armazéns de peixe, várias pontes e a zona mais moderna da cidade, onde está uma antiga fábrica de cerâmicas. 3. Visitar as salinas de Aveiro. Sabiam que o sal de Aveiro é um dos mais famosos do mundo? E a produção por ali é bastante antiga, até mais do que o próprio país. Também fui às salinas de Aveiro em pequena, nas excursões da escola. 4. Comer marisco muito fresco ou peixe acabado de pescar ou enguias. 5. Fazer a rota Art Nouveau em Aveiro, sendo a cidade-museu do Art Nouveau em Portugal. O Museu da Arte Nova, numa das margens do Canal Central, é um belo exemplar deste movimento artístico. No seu interior, é possível conhecer um pouco mais da história deste estilo, além de apreciar os coloridos azulejos com motivos florais. 6. Comer os famosos ovos moles e outros doces típicos de Aveiro. Os doces são uma atração à parte em todo o Portugal. Os ovos moles têm uma massinha de hóstia recheada com doce de ovos, ou as já referidas barricas. São doces conventuais. As claras dos ovos eram usadas para passar a ferro, para engomar algumas vestes do clero e sobravam tantas gemas que eram aproveitadas para fazer doces. 7. Passear pelo Centro Histórico de Aveiro. O Centro Histórico de Aveiro é colorido e da última vez que lá fui, demos um belo passeio nas margens dos canais a admirar as construções em estilo Art Nouveau. 8. Pedalar ou passear nos passadiços de Aveiro. Inaugurados em 2018, os passadiços de Aveiro são uma bela opção para quem tem mais tempo na cidade e deseja estar mais próximo da natureza. 9. Ir às praias de Aveiro. A Praia da Barra, famosa pelo farol, um dos mais altos de Portugal, e por ser o local onde a Ria de Aveiro encontra o mar. E a Praia da Costa Nova, bastante procurada por surfistas. Só por isso, vamos agora ouvir Chris Rea, On the Beach.
Between the eyes of love, I
10. Visitar o Museu de Aveiro, instalado no antigo Convento de Jesus. E passemos agora à entrevista. Hoje vou entrevistar um amigo, colega, que se chama António Nogueira Leite, que todos conhecem, ilustre economista, professor catedrático, uma cabeça brilhante, a meu ver, e não só, e que tive o privilégio de ser colega dele de curso na Universidade Católica, tornámo-nos amigos e... Para mim, falar de Aveiro implica sempre falar com o António, ao qual desde já agradeço a disponibilidade. É uma pessoa muito ocupada. Olá, António.
Olá, Teresa.
Queria-te agradecer a disponibilidade e pôr-te à vontade para falares do que entenderes sobre a bela cidade que é Aveiro e ou dos seus arredores.
Muito bem, muito obrigado, Teresa, pelo convite. Para mim é sempre um prazer falar sobre Aveiro. Eu por acaso nasci em Lisboa, numa instituição de saúde que já não existe, que era a maternidade do Dr. Bem Saúde, na Avenida de Berna, mas aos 12 anos fui viver para Aveiro. Eu já conhecia Aveiro porque... Tínhamos lá casas dos meus avós, que ambos viviam em Aveiro, quer de um lado, do lado do meu pai, do lado da minha mãe viviam em Lisboa, mas o meu avô ia lá frequentemente, os meus avós iam lá frequentemente, e o meu pai tinha lá uma casa de férias, na quinta dos meus avós. E por isso, para mim, aquilo era um local de férias, e em 74 o meu pai foi trabalhar. Na altura era a Sacor, que mais tarde foi a Petrogal para o Porto, porque estava a ser construída a grande refinaria de Matosinhos, na altura, a grande refinaria, e o meu pai era o controller e, portanto, decidiu-se que fazia sentido ter uma pessoa especificamente a controlar aquele projeto. Ele foi lá e depois ficou por lá. Portanto, de 72 até voltar para a Católica, eu vivi sempre em Aveiro. E depois continuei lá, minha mãe, que é uma senhora já bem acima dos 90 anos, está com 94.
Mas está ótima.
Graças a Deus, e portanto vou lá frequentemente, ainda o fim de semana passado lá estive. Aveiro, o que é que eu posso dizer? Aveiro é uma cidade de média dimensão. A importância económica da região de Aveiro é superior àquilo que é a dimensão relativa da cidade, porque Aveiro, cidade, andará nos 60, 65 mil habitantes, o concelho de Aveiro tem 80 e poucos mil, mas aquela população, na verdade, não vive só nos limites do concelho de Aveiro, porque, enfim, quando vamos, por exemplo, na antiga Nacional 109, que é a estrada que vai desde Gaia até Leiria, que era a estrada, enfim, do litoral no passado, exatamente, nós não conseguimos perceber onde é que termina Aveiro e começa a Ilha, para dar um exemplo. Ilha é uma outra cidade encostada à Aveiro. Portanto, aqueles dois concelhos são muito próximos, as populações interagem de forma indiscriminada, é evidente que há os bairrismos locais, e portanto acharem que uma pessoa de Ilha é uma pessoa que vem de fora, quando no fundo vivem em conjunto o tempo todo. Depois, também há uma grande proximidade com a Albergaria Velha, com Estarreja, com Águeda. Portanto, todos aqueles concelhos, as populações, enfim, há um contínuo de casas e de povoações, e portanto é uma região que é um bocadinho mais ampla do que a cidade. Mas a cidade e a Ria, para mim desde pequeno sempre a grande referência de Aveiro.
Sem dúvida.
Que é termos aquela paisagem. A paisagem no verão era diferente quando eu era pequeno, até para ir à faculdade, porque a ria enchia-se de montes de sal, porque as salinas de Aveiro na altura tinham uma expressão muito mais relevante do que tem hoje, e portanto a alteração dos mercados, da tecnologia, da concorrência, levou a que hoje se faça muito menos sal em Aveiro.
Ah, é verdade, olha, já estando a interromper-te um nadinha, só para não me esquecer, pelos vistos trocámos, porque eu até aos 12 anos, 13, vivi no Porto, e nessa altura vim para Lisboa, também por motivos profissionais do meu pai, mas por isso as minhas excursões de escola eram no norte, e uma delas foi às Salinas de Aveiro, E foi a Aveiro, propriamente, fui ver o Museu de Santa Joana Princesa, lembro perfeitamente, olha, conheci tarde os Jerónimos e a Torre de Belém, mas esses sítios todos conheci muito antes da maior parte das pessoas que vivem perto de mim. E também, por outro lado, como tu sabes, com a casa que tinha no Bussaco, que pertence ao distrito de Aveiro, se por acaso queríamos ir à praia, que não era muito frequente, mas sim, íamos à Mira, que também é na Ria de Aveiro. Isto foi só para te interromper um bocadinho, não é?
Muito bem. Não, e portanto não foste das pessoas que quando eu cheguei à Católica me perguntaram, mas Aveiro fica onde? Para
não,
norte
não
ou para sul?
Não fui, não.
Não, não foste, eu sabia que tu conhecias o país, mas na altura havia muita gente em Lisboa que, hoje em dia isso é praticamente impossível, mas havia universitários que não sabiam onde é que ficava Aveiro.
Olha, mas eu indago, eu entrevistei muito recentemente uma pessoa de Torres Vedras, que é aqui ao lado, e disse-lhe, sim, sim, eu só conheci Torres Vedras quando te conheci, que foi nos anos 90, portanto, e aqui perto, acontece, não vivia cá em pequeno, não conhecia. Pronto, desculpa, pronto, desculpa a interrupção.
Eu ainda tenho uma capital distrito que nunca fui, embora já tenha ido ao distrito várias vezes, que é Castelo Branco, portanto, é a que me falta.
Foi a última que eu conheci, também por isso, mas por acaso tenho lá amigas. Mas houve um ano que nós fizemos um périplo de carro em Portugal, uma road trip, e o meu marido perguntou, onde é que queres ir? Assim, quero ir a todos os sítios que não conheço. Assim, às capitais de distrito, porque, sei lá, Bragança, não conhecia. Mas sim, o nosso país, exatamente, não é tão grande, mas torna-se grande. Ok.
Exatamente.
Então, mas Castelo Branco até é engraçado, sim, é muito engraçado.
E tem a Serra da Gardunha e
sim,
parte
sim,
da Serra
sim.
Da Estrela,
é muito, e está muito bem arranjado.
Essa parte é muito bonita. Aveiro foi sempre uma cidade arranjadinha.
Muito.
E foi sempre uma cidade bastante limpa. E continua a ser uma cidade onde há muito cuidado na infraestruturação. Agora esteve um pouco com obras muito grandes, porque se alterou um dos ex-libris da cidade, que é o Rocio, que é aquela zona que muitas pessoas conhecem das fotografias, onde atracavam os moliceiros e agora atracam aqueles navios a motor que têm apenas o calado dos moliceiros, já sem as velas e sem o moliço, e que andam pelos canais da cidade. A cidade, enfim, expandiu-se um pouco, mas não se alterou nada, como por exemplo Braga, que é uma cidade que era relativamente pequena quando nós éramos jovens, sim, ou crianças, e que hoje em dia é uma cidade
enorme,
quase
verdade.
200 mil habitantes. Aveiro não cresceu dessa maneira, mas de qualquer das formas foi crescendo com alguma harmonia, e o centro da cidade, sobretudo, é bastante cuidado. Depois, muito. Sempre foi uma zona de grande atividade económica. Quando eu era, enfim, criança, ainda se via as pessoas pelo campo, e o campo era a 3 quilómetros do centro da cidade. Viam-se as pessoas ainda, enfim, com as vacas e as carroças. Hoje em dia não se vê nada disso, há muito menos gente, não há quase ninguém, é residual a população que está ligada à atividade agrícola. Nos anos 70 até havia uma parte muito importante na área da produção leiteira, mas tudo isso no concelho e nos concelhos à volta caiu bastante.
Pois era. Acho que foi uma fábrica de leite, tenho ideia.
Exato. Ali à Vera Via, onde é agora, perto de onde é agora um dos dois maiores centros comerciais da cidade. Aveiro é uma zona que tem nos seus arredores muitos centros comerciais das principais insígnias, mas este é um chamado Glicínias, e ali perto havia uma empresa chamada Laticínios de Aveiro, que todos nós visitávamos na altura.
De certeza.
Que fazia a manteiga Vogue Açúcar, que para mim era, que não havia em Lisboa, e marcava muito sempre dia de férias ter aquela manteiga tão saborosa, provavelmente com sal a mais, para os nossos critérios de hoje.
Mas na altura era ótima. Na altura ninguém se preocupava.
Exatamente. Portanto, Aveiro tem ainda alguma indústria. No início foi muita indústria cerâmica, que foi muito forte em Aveiro, ainda existe na sua zona, enfim, na coroa, à volta da cidade, ainda existem algumas empresas nesse setor. A metalomecânica, empresas também, o ramo automóvel.
Sim.
E um e uma que, enfim, está demasiado perto, mas foi a decisão que se tomou nos anos 50, que é uma produtora de pasta e de papel em Cacia, que deixa um cheiro para as pessoas que vivem na vila de Cacia e nas redondezas, mas já fora do concelho de Aveiro, no concelho da Albergaria e de Estarreja, muito marcante.
É verdade. Aqui também temos, às vezes, na zona de Troia, às vezes também vem esse cheirinho.
Exato. Eles têm investido imenso a reduzir o impacto, mas ele existe. E o problema foi a localização inicial, mas lá está. Nos anos 50 também se faziam fábricas de cimento na Rábida, que era uma coisa que hoje em dia não faríamos.
Exato.
Não é? Portanto,
exato,
são outros tempos. Agora, hoje em dia há uma parte muito importante ligada à robótica. A robótica em Portugal existe sobretudo, enfim, as empresas de robótica existem desde Aveiro até Braga, e portanto há ali várias na zona de Aveiro com alguma relevância, muito viradas para a exportação, muito na área das tecnologias de informação. Também é preciso não esquecer que o primeiro curso, enfim, com grande fama na universidade, que é uma universidade relevante do ponto de vista de investigação e de interação com as empresas, com bastante prestígio, foi Engenharia Eletrónica e Computadores, como se chamava na altura. Tem os Altice Labs, que foi também a PT Inovação e que teve outros nomes anteriormente, e portanto há ali um núcleo muito grande de inovação que depois tem criado um ecossistema enorme de empresas nessas áreas e em áreas que são próximas. Depois também está perto do mar, portanto foi uma zona que foi importante no transporte marítimo, tem um porto onde tem havido bastante investimento. Perto de Aveiro existe um complexo químico muito grande que utiliza bastante o porto, mas já em Estarreja, portanto já a caminho do porto, da cidade do porto, e por isso é uma zona com uma atividade industrial como todo o litoral norte.
É verdade.
E agora também Leiria, que tem
Leiria
um dinamismo muito grande. Enfim, tem de facto imensa gente e, portanto, Aveiro começou a atrair muitas pessoas de fora. A universidade atrai pessoas do mundo inteiro e Aveiro atrai, enfim, muitas pessoas para que vão trabalhar na indústria do país todo. É muito comum. Parte do despovoamento do interior não vem apenas para Lisboa ou para o Porto, também vem para as cidades mais pujantes do litoral. Em Aveiro há muita gente que vem do distrito de Viseu, do distrito da Guarda, até de Castelo Branco, mas é sobretudo Viseu, e portanto o panorama da cidade mudou um pouco. A cidade hoje em dia tem imenso turismo, há uma parte muito, que é a parte mais turística, que é o velho bairro da Beira-Mar, que antes era conhecido porque tinha, enfim, as personagens mais pitorescas, porque eram pessoas muito ligadas à pesca, ou ligadas aos moliceiros, ao transporte, apanha e transporte do moliço, ou ligadas à produção do sal, que eram, enfim, muito características, que lhes chamavam os cagarelos. Que eles ainda se chamam a si próprios. E basicamente era uma zona muito típica. Hoje em dia é uma zona muito turística. Há muitos hotéis, alguns de bastante boa qualidade, outros de qualidade mediana, mas tem também imenso alojamento local. E eu perdi talvez um pouco do pitoresco que tinha, mas é uma zona que tem turismo o ano inteiro. Eu antigamente em Aveiro só via turismo no verão e agora vejo turismo no inverno.
É porque tem outros focos de interesse para além das atividades de veraneio. Claro, é uma cidade muito completa, é linda. Eu tive, por acaso, passei lá há pouco tempo e só me apetecia era ficar uns dias a desfrutar e a ver essas novidades todas, porque sei que está uma... Sei e sabemos todos que está uma bela cidade. Sempre foi, mas é isso que tu referiste, de ser tão arranjada, também ajuda. Não é só a beleza que já existe, é também depois a forma como a conservam, e isso está muito à vista. É verdade, António. Olha, muito bem. Pronto, a nossa conversa já está muito completa. Não temos assim tanto tempo, mas se quiseres ainda acrescentar, estás à vontade, eu não gosto nada de interromper.
Eu só ia dizer duas coisas
muito rápidas. Diz.
A primeira é que a cidade tem muito perto praias, tem a Praia da Barra, tem a praia mais pitoresca, que é a Praia da Costa Nova. Embora isto é um localismo, anteriormente as pessoas de Aveiro iam mais para a Barra e as de Ilha para a Costa Nova, isto nos meados do século XX.
Sim.
No princípio iam todos para a Costa Nova, e depois tem mais a sul, a Vagueira, e depois tem Mira.
Okay.
E portanto tem praias muito próximas com areais magníficos. A água, já sabemos como é que é a água a norte do Cabo da Roca.
Sim, já
e, portanto,
sabemos.
Se conhecem a Praia Grande em Sintra, Aveiro não é melhor. em termos de temperatura da água. E só ia referir mais um ponto, é que Aveiro era uma cidade muralhada, é a cidade desde 1759, antes disso era vila, era uma vila importante, depois cresceu com o fecho da ria e depois reabriu, tinha uma muralha muito grande e como é uma zona onde não há muita pedra, a pedra da muralha foi utilizada para construir os grandes paredões de proteção e entrada do Porto Aveiro. E por isso é que nós temos alguns monumentos, não temos os monumentos que, por exemplo, tem Viseu, não temos, enfim, não temos a memória das muralhas, mas temos a aplicação da pedra das muralhas na proteção da atividade das pessoas da região.
E da própria cidade, entende-se. Exatamente. Muito bem. Olha... Está ótimo. Tiveste aqui uma conversa espetacular. Deste-nos imensas informações, António. Eu é que agradeço.
O outro foi meu.
Foi muito, muito interessante. Uma maneira engraçada de nos contactarmos e deste aqui informações muito, muito relevantes. Agradeço-te imenso. Não sei se queres escolher alguma música ou se confias.
A experiência que eu tenho é que posso confiar.
Obrigada. Olha, então agradeço-te imenso. Vou escolher uma música à tua altura. Pronto, olha, e até breve.
Obrigado,
muito obrigada. Um grande beijinho. Obrigado.
Igualmente. Obrigado.
E para concluir, vou dedicar ao meu amigo António um êxito que se ouvia na altura da nossa viagem de finalistas, onde eu percebi que, para além de seres o melhor aluno, também gostavas muito de te divertir. Vamos assim ouvir, de David Bowie, Let's Dance. Adeus! tão bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo. Voyage, voyage.